UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Quatro e 19, expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde, hora de entrevista aqui no Expresso. Rock irreverente, canções carregadas de conteúdo humorístico e muita malícia. Esse é o estilo da banda goiana Pedra Letícia, formada por Fabiano Cambota, Thiago Cestini, Zé Junqueira, Cuque Sanches e Chiquinho Mendes. A banda se apresenta na capital mineira com seu novo álbum Eu Sou Pedreiro. Eu converso agora com o compositor e vocalista Fabiano Cambota. Boa tarde, Fabiano.
Boa tarde, Felipe. Beleza? Tudo bem, cara?
Tudo bem, cara. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigadíssimo. Prazer falar com vocês.
Prazer é nosso. Fabiano, pra começar, que pedra é essa? Quem é a Letícia?
Pois é, rapaz. A gente fica meio com vergonha porque a gente não tem explicação pra dar sobre isso. A música... Na verdade, o nome da banda não tem lógica nenhuma, não tem significado nenhum. É sempre meio sem graça de dizer porque as pessoas esperam algo, né? Eu juro que não tem.
Mas como que vocês chegaram nesse nome?
Na verdade, era uma brincadeira com o Renato Aragão, cara. Com o personagem do Didi, que cantava as músicas erradas. E ele cantava essa música, uma música que chama Bijuteria, do João Bosco. Ele cantava ela sendo Minha Pedra Letícia, Minha Cor Amarela. Era só isso, assim, uma bobagem.
Tá certo. Bom, Pedra Letícia é conhecido pelo conteúdo humorístico aí das composições, como eu falei. Por que vocês optaram por esse estilo? Foi uma coisa natural? Foi uma coisa pensada?
Na verdade, quando a gente começou a tocar isso nos barzinhos lá em Goiânia, a gente não tinha muita lógica e nem muita noção do que a gente queria fazer. Só que a gente não queria passar despercebido, entendeu? Então... uma das razões para que a gente começou a fazer esse tipo de música foi de querer chamar atenção. E assim, eu já escrevia crônica para jornal e tal, comecei a escrever as músicas na mesma pegada que eu fazia essas crônicas.
Entendi. Quando a gente se depara aí com uma banda com conteúdo humorístico, não tem como não lembrar aí dos Mamonas Assassinas. Tem influência sobre vocês? Vocês ouviam? Como é que é?
Assim, claro, não dizer que não é uma bobagem. Talvez, às vezes, quando fazem a comparação, é meio, assim, superficial, porque é só pelo fato de ter humor. Eu acho mais é que as influências das duas bandas são parecidas, porque a gente meio que bebeu da mesma fonte, daquele rock dos anos 80, bem-humorado, e aí você tem várias bandas, cara, tipo, o Traje a Rigor, tem Doutor Silvano e Companhia, Premeditando Breck, tem várias coisas. Antigamente o rock era mais bem humorado. Se você olhar, por exemplo, o primeiro disco do Skank, cara, eu tô pra trazer aqui pra Minas, né? O primeiro disco do Skank tem umas duas, três músicas muito bem humoradas. A Cerca é uma música muito bem humorada e tal. E depois o rock foi perdendo um pouco esse humor, sabe? E a gente, na verdade, só consumiu a mesma coisa que eles.
Hoje você acha que o rock é mais sério?
Eu acho, cara. Essa história do politicamente correto também deu uma estragada no rock, sabe? O próprio roqueiro ficou enjoado. Eu falo porque a gente é roqueiro, mas o rock ficou meio fechadão, né? Aquela coisa de se você não fizer isso, você não é rock and roll. Se você não usar tal roupa, você não é rock and roll. Você, é meio estranho. O rock and roll mesmo ficou muito fechado. O público... e aí as bandas também vão ficando. E o rock and roll ficou bem exclusivista, né? Eu falo isso como minha culpa mesmo. O rock and roll ficou um negócio tipo, se você gosta de rock, você é melhor que todo mundo e você não gosta de mais nada. É meio bobo isso.
Bom, pegando esse gancho aí do politicamente correto, nesse novo disco, nesse novo álbum Eu Sou Pedreiro, tem uma música que ela traiu o rock and roll, que foi escrita aí por você e o Danilo Gentili, não é isso? Sim. Como é que foi essa parceria?
O Danilo tinha me chamado para fazer um show com ele, e com o Rogério Morgado, que é outro humorista. E a gente ia fazer um show que chamava Pior Banda do Mundo. E aí ele me mandou as coisas que ele tinha, que era o repertório desse show. Dentre elas, tinha uma quase música que chamava Ela Traiu Rock and Roll. E aí eu falei pra ele, falei, cara, deixa eu mexer nessa música aí, porque é legal, mas ela nem era uma, não chegava a ser uma música, sabe? Aí eu mexi, achei um refrão e tal, e aí mostrei pra ele de volta, ele também curtiu. E aí a gente gravou no último CD do Pedra.
Bom, falando aí sobre essa questão que você comentou de, o roqueiro hoje não pode gostar de outro estilo, ficou uma coisa assim. A banda de vocês nasceu lá em Goiânia, que é uma cidade aí, capital do sertanejo, digamos assim. Vocês têm essa influência? Eu vejo que nos vídeos ali, na música, sempre tem um violãozinho. Tem alguma influência de sertanejo? Como é que é conviver uma banda de rock na capital do sertanejo?
É engraçado, porque a gente, na verdade, exporta esse sertanejo, mas lá a produção de rock é grande, cara. Mas mesmo assim, eu acho que por desorganização e até por culpa desse exclusivismo que eu estava comentando, a gente meio que... Não sei se você já percebeu, a gente que é roqueiro, a gente tem aquela coisa de querer ser underground, é bobagem. Essas coisas.
Querer ser exclusivo.
É, bobo demais, como a gente é bobo. Aí... A gente, só que é óbvio, eu cresci escutando, cara, muita música sertaneja e tal. Só que na época que a música era sertaneja, né? E a gente não tem como correr disso. Eu confesso que eu tenho uma influência grande, se você for olhar, até no tipo de humor, cara, até um carreiro, aquele Alvarenga e Ranchinho, tipo, essas coisas sertanejas mais antigas que tinham um humor muito bacana, inclusive. E muito bem construído dentro da música.
Bom, o Pedra Letícia vai apresentar aí o álbum Eu Sou o Pedreiro. O que é ser pedreiro?
Começou com uma brincadeira que a gente falava de quem gosta de chiclete com banana é chicleteiro, né? Eles têm essas coisas. O fã do chiclete com banana fala, eu sou chicleteiro. E a gente começou a se imaginar, caramba, e o fã do Pedra Letícia vai ter que assumir que é pedreiro, né? E inclusive com essa bobagem, assim. E depois a gente... Na verdade, a música Eu Sou Pedreiro, ela é quase uma continuação da música Teorema de Carlão, que é aquela brincadeira da varanda. Então é um chaveco fachuto, ridículo, que a gente faz com Eu Sou Pedreiro, que passou a ser meio que um lema da banda também, sabe? A gente meio que fez uma cara disso tudo para parecer que estamos todos na mesma obra, por pior que ela seja.
E você já tem um adesivo igual do chiclete com banana com a patinha, cara, lá do camaleão?
Pior que a gente tem uma placa de obra escrita Eu Sou Pedreiro. E tem uma galera que usa, eu teria vergonha.
Bom, a banda chegou aí a fazer matinês com crianças na plateia e lançou a música A Banda do Meio do Mato. Como é que é a relação do Pedra Letícia aí com o público infantil?
Na verdade, a gente nem pensava que um dia ia... alguma criança escutar a gente e gostar. Aí aconteceu, e o que pra gente é muito legal. Só que paralelamente isso, e sem esperar por nada, eu vinha preparando um disco infantil. Era um disco solo, mas era um disco infantil. Eu tinha escrito várias músicas e tal. E uma das músicas era essa da banda do Meio do Mato. E quando eu mostrei pros meninos da banda, eles pensaram, pô, mas vamos pôr no nosso disco, né? E eu achei uma honra, cara, porque eu gostei da banda ter curtido um lance que eu estava fazendo completamente fora desse contexto, meio malicioso, né? Assim, essa música ela não tem malícia nenhuma, ela é uma constatação de alguém que defende os bichos, só isso. Mas meio que ficou a nossa cara também, então todo mundo curtiu e a gente colocou no CD. Ela desculpa, mas eu gosto.
Bom, a banda tem mais de 35 milhões de acessos no YouTube. Como que a internet influencia na divulgação do trabalho do Pedra Letícia? Dá pra dizer que o Pedra Letícia é uma banda aí que estourou na internet, alguma coisa assim?
Cara, você sabe que a internet faz a gente depender menos, cara, cada vez menos, de estar necessariamente na televisão, de estar tocando na rádio, na top 10, enfim. O que faz com que a nossa independência, essa coisa de ser uma banda independente, deixe de ser restrito. Então, a internet, ela tem um Primeiro, uma vantagem é que ela é democrática. As pessoas que a escutam, se escutam a música pela internet, elas foram atrás dessa música. Olha que sensacional, né? Elas não escutaram passivamente. Então, já cria um público. E segundo, cara, com a internet a gente mantém essa identidade bem independente, que nos permite, inclusive, gravar uma música infantil no mesmo CD, sabe? Esse tipo de coisa, essa liberdade, ela é meio impagável, cara. É, eu não estou dizendo que seja melhor ou pior do que estar atrelado a uma obrigação, né? Ou uma gravadora, enfim. Eu só estou falando que pra gente é valioso, sabe? Então a gente não sente tanta falta. Nosso primeiro disco foi lançado por gravadora e foi lindo, ótimo. A gente foi ótimo, nós não temos que reclamar. Mas esse segundo também, esse segundo que é independente, ele também tem o seu sucesso em cima de uma liberdade que a gente teve de criação, de composição, de gravação. E pra gente é muito massa, cara, sabe? A gente poder entrar no estúdio e fazer o que a gente tá, assim, gravar da forma como a gente quer. Isso pra gente é muito legal, sabe?
E deu pra perceber.
É isso que nos permite ter tesão de fazer essas coisas.
E deu pra perceber uma diferença aí da produção do primeiro disco que foi por uma gravadora pra esse segundo disco? Tinha mais pressão no primeiro ou não?
Não, na verdade a pressão tá no segundo. Mas não foi uma questão que a gravadora. Na verdade foi assim, quando a gente gravou o primeiro disco, a gente tava saindo do barzinho e a gente tinha um formato acústico, né, cara? A gente tocava em dois violões e uma percussão. E depois entraram mais duas pessoas na banda, com bateria e distorção. Então a banda ganhou mais pressão. Não, nem, o primeiro disco, inclusive, foi muito bem produzido pelo Marcelo Cicchini. E aí, pro segundo disco, a gente traz um cara bem rock and roll, e o Tadeu Patola, que é produtor do Charlie Brown, produtor do Bikini, ele produziu o disco. E pra gente, olha que legal, cara, um cara desse topar produzir um disco como o nosso. E fazer com a vontade que ele fez, cara, tá com a cinco que ele fez. Então o segundo disco realmente tem mais pressão de rock and roll.
Bom, Fabiano, e pra finalizar então, o que vocês preparam aí pro show de amanhã aqui em BH?
A gente tá empolgadíssimo, né, cara? Porque fazia tempo que a gente não vinha aqui. A gente meio que tava em dívida. E a gente tem uma coisa especial. Eu particularmente tenho uma coisa muito especial com BH, que tenho vindo pra cá já há 2 anos. Em virtude da minha namorada ser daqui. Então, eu já sou quase um cidadão Belo Horizontino. Então, eu tô em casa, me sentindo em casa. Possibilidade, inclusive, de estar com vários amigos, né, humoristas com quem eu convivo daqui e que são muito amigos. Então, pra gente, tem um gosto especial. E tem uma vantagem, cara. A gente é meio que estabeleceu um ranking no Brasil das capitais onde a gente tem público, sabe? Porque a banda ela é uma banda de nicho, né? Ela não é uma banda de arena. Ela é uma banda que tem o seu público em cada cidade. E BH, Curitiba e Fortaleza, e como são distantes as três, né? São as três capitais que tem mais público, sabe? Então, pra gente é uma honra tocar, sabe? Porque a gente já vê a movimentação pelo Facebook. A gente vê a movimentação de compra de ingresso e isso vai dando uma ansiedade boa. Então, cara, a gente está preparando um show muito especial. São mais de 2 horas e meia de show. Não tem miséria, cara. A gente vai tocar o repertório dos dois, mais algumas brincadeiras novas, mais músicas novas que a gente está lançando. Tipo, não vai faltar nada, entendeu? A gente quer fazer realmente um show memorável. A gente teve a honra de ser eleito no ano passado como pelo Rolling Stone como o melhor show fora do mainstream, né?
Olha,
e a gente meio que entrou esse ano com esse show do Dr. Pedreiro na responsabilidade de fazer um show melhor do que era o ano passado. E até agora a responsabilidade tem sido suprida, né? Porque as pessoas têm gostado muito. Pra gente, cara, é uma honra fazer esse show aqui em BH.
Beleza, Fabiano, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o show amanhã.
Obrigadíssimo, espero vocês lá, viu?
Valeu, boa tarde.
Boa tarde, abraço.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o compositor e vocalista da banda Pedra Letícia, o Fabiano Cambota. A banda se apresenta nesta sexta-feira, 9 de maio, na Casa de Show Granfinos, às 10 da noite. Outras informações e para conhecer o trabalho da banda, acesse o www.pedraleticia.com.br. E agora, às 4h34, a gente vai de Pedra Letícia com a faixa título aí do novo disco Eu Sou Pedreiro.
Baby, seu pai é pipoqueiro. É que você pra mim parece um estouro. Baby, meu mapa de pirata tem um X em você que é meu tesouro. Baby, vem ser minha mulher. Dou casa e comida, dou tudo de bom, baby, meu contrafilé. Deixa eu martelar pra virar mignon. Sou o pedreiro que sua obra necessita. Me deixa ser a tampa da sua marmita. Vamos sair tomar um chope e um banho quentinho. Tem coração de areia no meu caminhãozinho. Baby, sou pedreiro parente. Se for pra você, minha obra é prima. Baby, seu corpo é um bagageiro. Baby, você tá campo em cima. Baby, minha BR-101. Você é um pedaço de mau caminho. Baby, já trouxe o urucum. Tal qual um peri, vou pisotar seu corpinho. Sou o pedreiro que sua obra necessita.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.